The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Este é um podcast M80. Linha de passe.
E estamos prontos para te ouvir, caríssimo Paulo Rico.
Muito bem, vamos então. Deixa-me só dizer, Paulo Fernandes estava aqui um pouco triste, mas calma, ainda não terminou a eliminatória.
Estou convencidíssimo que o Sporting. Estamos a falar do Sporting.
Sporting com o Bodo, ontem 3-0 para o Bodo.
Não foi fácil. Acho que o Sporting cá vai dar a volta e vamos fazer um grande jogo. E o Sporting merece que se acredite no Sporting, por aquilo que tem feito nos últimos anos, jogos, temporada, e por aquilo que os jogadores já nos deram esta temporada.
Ele está com a atitude certa.
Não é justo não acreditar que o Sporting não dá a volta.
Muito bem. Tem uma semana para preparar o jogo, um bocadinho menos. Que corra melhor hoje a Porto e a Braga na Liga Europa. O Porto às 5h45 na Alemanha com o Stuttgart. Do Braga às 8h na Hungria com o Ferencváros. Já marchavam os húngaros também. Bom, nos últimos dias, entretanto, já estamos a falar de Bodo Glimt. Tornou-se celebridade o brasileiro que tem uma casa no estádio. Bruno Quadros.
Mesmo no estádio. Mesmo só ontem a ver as imagens do jogo é que percebi quão no estádio.
Há lugares no estádio, que não, nos estádios normais, que não são tão próximos quanto a varanda, a janela dele lá.
É não é só dele, é de um condomínio inteiro. Aquilo é um condomínio inteiro. Bruno Quadros deu tanto nas vistas, ele mostrou-se tanto nas redes sociais. Já faz publicidade, atenção. Deu tanto nas vistas com a casa, com vista para o estádio, que ontem foi impedido de receber pessoas em sua casa. Porquê? Porque esticou-se, claro.
Exatamente.
O condomínio passou. Ele foi notificado pela administração do condomínio com queixas de comportamento na véspera, no dia do treino do Sporting, porque recebeu adeptos que estavam a fazer burrito, naturalmente, estavam com cânticos, e estavam com madeiras na janela. O condomínio não gostou, alertou e ele foi impedido. Vamos lá ver se não vai correr pior. Mas ele, portanto, já é uma celebridade completa na Noruega. Eu acho que é mais em Portugal do que na Noruega, porque tem uma casa para o estádio. Isto é um sonho. Eu vivia numa casa dentro de um estádio.
É capaz de ser giro. Em dias de jogo é capaz de não ser tão giro, porque queres descansar, se calhar, mas...
Não queres descansar em dias de jogo, vês o jogo.
Não sei. Nos outros é giro. Se calhar for a tua casa sempre...
Não sei.
Olha, minuto de silêncio pelo adepto que se enganou no estádio e na cidade. Quem nunca? Vamos então contar esta história. Um adepto do Barcelona queria ver o jogo entre Barça e Newcastle da Liga dos Campeões na última terça-feira. Foi Newcastle, bem a norte. O jogo era em Newcastle, bem a norte da Inglaterra.
Onde será que ele foi parar?
Foi parar, eu digo já. O adepto tinha bilhete, estava preparado, ia apoiar a equipa catalã. Só que, em vez de ir para o St. James Park, estádio do Newcastle, o GPS mandou-o para outro St. James Park, estádio do Exeter City, que é sudoeste. Ficava a 600 km.
Pois é isso, é muito longe, é noutra esquina do país.
600 km.
Só se apercebeu quando lá chegou.
Fazem 6 horas de carro, 7 se calhar.
Enquanto ele tinha um bilhete para ir ver a Liga dos Campeões, acabou por ir ver um jogo da 3ª Divisão, porque o Exeter jogava à mesma hora, mas estava a 600 km de distância. Comprou o bilhete para a Liga dos Campeões, foi ver um jogo da 3ª Divisão, sentiu-se envergonhado. Quem nunca? Eu lembrei-me há uns anos, um grupo de adeptos do Liverpool, falámos aqui desta história, foi para a Bélgica para ir ver o Genk Liverpool, só que comprou bilhetes de comboio para Ghent. É parecido, Ghent e Genk. Só que a diferença é que são 150 km de distância. Eles só se aperceberam quando faltavam cerca de 2 horas para o início do jogo. Não há ambiente nenhum, está vazio. Uma hora, meia hora. Onde é que é o jogo? É em outra cidade, a 150 km de distância. Acabaram por ver o jogo num pub e não viram o jogo para o qual tinham bilhete. Outro minuto de silêncio aqui, mais sério, acho eu. Para um jornal mexicano, Heraldo Deportes, o México vai jogar com Portugal, jogo de preparação de 28 para 29 no Estádio Azteca, renovação do Estádio Azteca, inauguração do novo estádio. Vá-se lá saber porquê. Este jornal diz que Ronaldo está lesionado, vai falhar o jogo, provavelmente pode falhar o jogo por lesão, normal, só que, estupidamente estou a ser brando, de forma totalmente ridícula, diz que esta é uma oportunidade para testar outros jogadores. Como, por exemplo,
eu já sei como é que isso acaba. Okay.
Para testar Gonçalo Ramos. E avaliar o regresso de Diogo Jota, que tem estado sob observação depois de ter ultrapassado problemas físicos.
Sim, eu soube disso.
Eu não sabia dessa notícia.
Diz o jornal. E perceberam o erro, retiraram a notícia, só que o editor do jornal foi mais parvo ainda. Tentou ser engraçado e teve zero piada. Diz ele que, bom, fui muito criticado nas redes sociais, então muito obrigado pelos likes. Eu pensava que ia entrevistar o Jota, mas olha, morreu, caraças.
Que real idiota.
Eu ainda achei que havia aí um trocadilho. Não, foi mesmo.
E agora, o que fazemos? Pergunta ele ironicamente.
Ainda não acabou.
Para a próxima, vou assegurar-me que ele está vivo e ainda mais vivo na hora de escrever. Não se preocupem. Pronto.
Que palhaço,
desculpa.
Eu não consigo controlar-me.
Errado, ela em futebol, ela o que é que seja. Não é só estúpido.
Fechamos então com a história em relação desporto-cultura em Espanha, depois do Barcelona com o Spotify, do Celta de Vigo com a Madonna. Agora é o Atlético Madrid, que tem um acordo com a Netflix para a série Peaky Blinders. O Atlético e Netflix celebraram um acordo para a promoção do filme The Immortal Man, inspirado nos Peaky Blinders. A iniciativa envolve jogadores. O estádio do Atlético vai promover um novo filme da Netflix, disponível a partir de 20 de março. O que é que vai acontecer? No jogo com o Retafe no fim de semana, vários atores do Atlético vão estar vestidos de Peaky Blinders, ou melhor,
vários jogadores do Atlético?
Do Atlético, okay, sim. Vão estar para um vídeo promocional, vai ser publicado nesse dia, mas depois bancadas do estádio vão estar num ambiente transformado em Birmingham na década de 30. Será recriada a Garrison Tavern.
Portanto, sim. Estou a arrepiar todo.
Mas chega na porrada.
Bandido.
Explodir no aquilo fighting. Tudo. No fighting.
O ponto de encontro da família Shelby. Certo? Sim. E haverá uma barbearia inspirada na época. Opa. E vão existir vários atores vestidos à Peaky Blinders, portanto atores não da série, mas recriados. Que vão andar pelas bancadas a distribuir jornais e boinas aos adeptos do Atlético de Madrid. O jogo é com o Retafe e os jogadores do Atlético vão entrar escoltados por elementos dos Peaky Blinders.
Olá, bom dia.
São fãs de Peaky Blinders a fazer lá fora uma manif.
Sim. Malta, Madrid aqui ao lado.
Eu era menina. Vamos falar com o Fer. O Fer é do Atlético, o nosso amigo Fer. Pronto,
verdade.
Lá vamos.
Deve ser giro. Eu comecei a ver Peaky Blinders. Eu vou dizer agora uma blasfémia. Eu comecei a ver Peaky Blinders e achei aquilo muito paradinho.
Continua,
acham
tá
que mereço uma segunda oportunidade.
Eu gosto de Peaky Blinders, mas eu percebo o comentário. É daquelas que tens que ir para a experiência imersiva, senão não vai resolver.
Sim, explico-te porque eu comecei a ver Peaky Blinders, obrigado pela Maria, pela minha mulher, e foi para aí em outubro que vi pela primeira
vez. Olha, eu e o Nuno colamos logo mal apareceu, mas colar.
Mas eu desisti ao fim do período.
Não, maravilhoso.
Mas eu percebo, é uma série que requer alguma insistência. Okay. É verdade.
Vou insistir, vai em frente.
Vou insistir. Obrigada, caríssimo. Até amanhã. Linha de passe.